Cantada pela primeira vez numa recepção aos Caloiros na Faculdade de Medicina de Lisboa, Adriano teve de a repetir 6 vezes. Na sala do Hospital de Santa Maria não cabia mais ninguém e foi dali que a canção saiu para a rua, tornando-se um hino do movimento estudantil, A Trova do Vento que Passa.
Pergunto ao vento que passa notícias do meu país. E o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. E o vento cala a desgraça, o vento nada me diz.
Pois hoje eu pergunto o que o vento lhes diz. Maria Matilde, Isabel Correia de Oliveira, muito obrigada às duas por estarem aqui. Calhou gravarmos num dia em que o vento sopra lá fora. E
se calhar
maneira.
Não foi por acaso.
Se calhar não foi por acaso, diz a Isabel.
Pois, eu de facto acho que o vento está-nos a dizer qualquer coisa. Está. Está-nos a dizer que aquilo que ele cantou naquela altura está muito atual. Nós estamos numa altura de guerra na Europa, nós estamos numa altura de pessoas a saírem, milhares de pessoas a saírem do seu país. As coisas estão complicadas outra vez, acho eu.
Dá por si a imaginar como é que ele viveria estes dias?
O Adriano sempre foi uma pessoa extremamente solidária, estava com certeza muito preocupado, mas ele era pacifista por natureza, tal como eu sou. Portanto, não devia estar muito satisfeito pelo rumo que as coisas estão a levar.
E a Isabel?
Ele não estaria nada satisfeito com este desenrolar.
Com este mundo?
Com este mundo, sim. Sim, ele teria ficado desiludido. Também muito daquilo que aconteceu no nosso país. Certas, eu acho que a certa
Nestes
altura as pessoas
anos.
As pessoas confundiram liberdade com libertinagem, porque liberdade é uma coisa e libertinagem é outra, e nós não podemos querer, não podemos ter sem dar. As pessoas para terem têm que dar, têm que ser solidárias, têm que... Não, a sociedade transformou-se completamente, as pessoas não são amigas, não são solidárias. Eu acho que ele ficaria muito triste em ver a evolução dos tempos, em como o ser humano se tornou frio e egoísta e calculista, porque ele era tudo menos isso.
Falta compaixão, falta empatia?
Falta isso tudo.
E isso ele tinha em demasia para dar
todos.
E vender, como se costuma
Exatamente.
Dizer?
Exatamente. Teria
a Matilde da Sena, que sim.
É verdade, é verdade.
Foi testemunha privilegiada.
Sim, ele também já foi fruto, e já foi... A vida dele também foi um bocado resultado dessa falta de solidariedade, inveja, maus-tratos.
Maus-tratos.
Resumindo.
Está já aí com uma lágrima ao canto do olho, porque este é um ano de celebração. É isso que procuramos ao longo de todo este ano, é celebrar esses 80 anos, ainda há poucos dias, na Casa da Música, na Casa da Música, exato, precisamente, dia 9, a data do nascimento de Adriano Correia de Oliveira. Amigos, família, vocês estiveram na plateia, não sei se subiram ao palco,
não tive. Não fomos, ficarmos
E portanto. Nesses momentos, esses são momentos de emoções fortes. A casa estava cheia, lotação esgotada. Quer dizer que o Adriano continua a ter muitos amigos?
Muitos amigos.
Ou sim. Quer dizer mais do que isso?
Eu acho que ele tem sido muito esquecido. As velhas gerações lembram-se, têm grande amizade por ele, mas... As novas gerações não o conhecem, porque é difícil. Só as redes sociais, neste momento, é que fazem eco e mostram o seu trabalho, porque ele não passa na rádio, ele não passa na televisão, muito embora a televisão tenha material que, se quisesse, podia mostrar, mas que não mostra. E se eu percebia que isso acontecesse antes do 25 de Abril, por motivos óbvios, depois do 25 de Abril já não percebo. Já não percebo porque é que ele, que de facto é uma das melhores vozes do século XX.
Um trovador.
Sem dúvida nenhuma. Eu não sou expert na matéria, mas acho que isso é do consenso comum. E de facto o que acontece é que, pronto, a seguir ao 25 de Abril ele foi muito afastado das coisas e desde que faleceu, a televisão nem sequer mencionou que eram os 80 anos de nascimento e os 40 anos este ano o quarto ano da morte. Uhum. E tem material, que eu sei que tem. Então ele foi ao Zip Zip, ele foi ao primeiro Zip Zip, ele tem um Pousal Domingos com a Amália Rodrigues. Não me diga que eles não têm esse material. Têm.
Às tantas ainda lhe fazem uma surpresa, quem sabe, e até ao final do ano.
Não sei.
Porque os 40 anos são assinalados em outubro.
Outubro.
Em outubro,
é,
não é?
Sim.
A 16 de outubro. Bom, e há muitas coisas
Há material, se eles quiserem.
Que vão acontecer ao longo do ano e que permitem conhecer melhor não só as músicas, a obra, o percurso, a vida cheia que o Adriano teve ao longo desses anos e os lugares do Adriano, porque eles lá na associação, em Envintes, estão, por exemplo, a organizar percursos sobre esses lugares que as duas conhecem tão bem, creio eu. Mas eu queria voltar aqui um bocadinho atrás, porque ainda com o microfone desligado, estávamos nós aqui nos testes de voz e a ajeitar-nos nas cadeiras aqui no estúdio, e dizia a Maria Matilde que não foi com a trova que ela levou.
Não.
foi com quê?
Olha, eu conheci o Adriano, de facto, nesse dia, nesse espetáculo eu estava.
E na Faculdade de Medicina.
Na Faculdade de Medicina, embora eu seja de Letras. Mas estávamos ali todos perto. E nunca me passou para a cabeça o que viria a acontecer no futuro. E um dia, em 1966, no dia 19 de Fevereiro...
Num carnaval,
19 de Fevereiro, concretamente era sábado, uma amiga minha que namorava um jovem algarvio que estava também na Rasteparta e que cursava...
A República Rasteparta, para quem não saiba.
Sim, e que cursava de medicina. Estávamos numa casa e ela dizia, porquê é que não vamos a Coimbra? Eu disse, vamos a Coimbra, fica no caminho para Aveiro, eu vou ter a casa dos meus pais e tal. Paramos em Coimbra, ok. Nem sabe como é que fomos para Coimbra. Como éramos três, era eu, a Ana Alda e a outra, que se não estou em erro, era a Conceição, fomos à boleia. À boleia. Arranjámos rapidamente boleia. Mas como éramos três raparigas, não íamos muito preocupadas que nos pudesse acontecer qualquer coisa.
Então, três
coisa,
jovens,
né?
Bonitas.
Pronto, direitinhas, boleia direitinha de Lisboa a Coimbra. Pronto, desembarcámos em Coimbra e fomos à Rasteparta. Pronto, eu não conhecia ninguém. Quem conhecia gente na Rasteparta era a minha amiga Ana Alda. Pronto, e depois lá fomos arranjar uma coisa para nós comermos e tal, 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 e eu não me apercebia nada do que é que estava a acontecer. Vinha saber depois, é que eu vinha saber mais coisas. E depois do jantar ou do lanche, já não sei, fomos para mais uma festarola, comer mais uns comes e uns bebes, e uma guitarra e uns cantos e tal e tal. E o Adriano encostou-se a mim. Foi verdade. Diz-me ele, a seguir disse, ele ia a caminho da Vintes, passar o carnaval a Vintes com os pais. Nós vinhamos a chegar, ele vinha a descer as escadas e disse para ele, é material. E deu meia volta, foi arrumar a mala e juntou-se ao material. Pronto. Foi assim. E nessa noite, de facto, não, ele não cantou, eu não me recordo dele cantar A Trova de Vento Passa, mas lembro-me que cantou a lira, cantou mais uma série de coisas. A lira é um poema muito bonito. E pronto, e foi assim, e muito entusiasmo, e muito bom. E pronto, e fomos embora. E eu regresso a Lisboa. Na terça-feira, ou terça-feira, quarta, não, deve ter sido terça-feira. E na quarta-feira de manhã, tocam à porta. Eu, por acaso, fui eu que fui abrir as portas. Era um grande ramo de flores, de cravos, que eu nunca tinha recebido flores na minha vida. Fiquei de boca aberta com aquele ramo de cravos. Não? muito bem, arranjar uma jarra para repor os cravos e tal. Mas... atrás dos cravos veio o Adriano a saber se eu tinha recebido os cravos.
Ah, não trazia um cartão?
Não, não trazia um cartão. Ele veio pessoalmente, era para ter a certeza que...
Portanto, quando abriu a porta, viu os cravos.
Era um mensageiro a trazer os cravos, pronto, que eram para mim. Ele sabia que era para mim. E depois, passado pouco tempo, veio o Adriano para saber se eu tinha recebido os cravos.
Quantos cravos eram? Conta-os.
Eu acho que eram duas dúzias de cravos. Era assim uma coisa muito grande. Bom, pronto, e olha...
Conquistou-a. Aí conquistou-a.
É, foi no dia 23 de, no mesmo dia em que faleceu o Zeca. No dia 23 de fevereiro de 1966. E esta menina nasceu em janeiro de 1966.
Não perderam tempo.
Não, perdemos tempo. Não, eu era prematura.
Mas mesmo assim,
tá bem, mas
mesmo assim foi muito rápido. Foi muito rápido. Não, aquilo foi, Ver e Amar-te foi obra de momento. Nunca mais nos largámos. E ele depois transferiu-se, em outubro, transferiu-se para Lisboa. Mas mandámos os dois os cursos para as Ortigas, porque ele ia para cantar aqui, acolá e acolhi, e não havia tempo para ir às aulas.
Bom, essas, a Isabel tem muitas memórias dessas, porque eu tenho ideia de a ter ouvido numa entrevista que deu contar precisamente, falar já até com o seu irmão também, que nasceu 3 anos depois, creio eu, quatro anos depois.
E, 2 dias depois, ela é de 8 e ele é de 10 de janeiro.
E dessas viagens que vocês faziam no banco de trás, com a mãe a conduzir, tudo a dormir e a mãe a conduzir.
Exatamente.
Fala-nos lá então dessas aventuras.
Sim, a primeira pessoa a dormir, a primeira pessoa a adormecer normalmente era o pai. Certo, mãe?
É.
Era o primeiro. E depois eu e o Zé adormecíamos também e a mãe, coitadinha, serra acima, serra abaixo, às vezes a chover torrencialmente, lá ia ela a levar-nos para onde quer que fosse,
não,
para o norte,
para espetáculos, não é?
A pior viagem que eu fiz foi de férias, da quarteira até Vintes. E eu resolvi que saía da quarteira às 10 da noite, porque elas, os meus meninos, que nessa altura tinham, portanto, o Zé devia ter 2 anos e ela tinha 6, pilhavam muito. Então eu achei que o melhor era sair
de noite para eles irem
dormir. Porque eles adormeciam e pronto. E assim foi. Mas olha, foi a pior viagem que eu fiz na minha vida.
Quantas horas?
Eu cheguei à 20 às 7 da manhã, porque não havia autoestradas.
Claro, pois, por isso perguntei.
Levei logo com a Serra de Monchique, e depois o Alentejo, e depois o carro não tinha ar-condicionado. E depois era um calor naquele verão, calor... Eu acho que agora já não há tanto calor, mas aquele verão quente, quente, o Alentejo, não havia janela que resolvesse o problema, tudo dormia, o Adriano dormia, os meninos dormiam, tudo dormia. Bom, e depois o final da viagem, que era subir, passar Oliveira das Meias e São João da Madeira, estrada antiga, curva e contra curva, que há caminhões, muitos caminhões, àquela hora da madrugada, porque as pessoas não davam mais tarde, não é? Mas não é que eu julgo, quando cheguei à 20, disse, eu só quero cama.
E foi direita para a cama.
Fui direitinha para a cama, porque de facto foi das 10, das 10 da noite até às 7 da manhã, não é?
E eles os três lá se terão orientados.
Sim, a dormir, não é?
Eu há umas curvas que acho, eu conhecia razoavelmente bem as estradas, porque andámos muito neste país. Posso lhe dizer que no primeiro ano o meu carro fez quase 40 mil quilómetros, é muito. E, portanto, eu conhecia bem as estradas, mas foi violento, foi muito, muito violento. E até... eu acompanhei o Adriano sempre. Bom, só tivemos carro a partir de 71. E até 70, e, eu acho que foi até 77 ou 78, eu andei sempre. Eu era chofer dele. Depois um dia zanguei-me e disse: não, agora passas aí de táxi, que ao menos eles pagam o táxi.
Ah, isso são contas de outros. Desangou-se, não foi com ele.
Não foi com ele. Foi com. Com aqueles que nos faziam gastar dinheiro e nem sequer nos pagavam as deslocações. E nós éramos 5 lá em casa. Éramos nós os quatro e tinha uma funcionária a quem eu devo muito, porque me ajudou a tomar conta dos miúdos, quando nós saíamos muito. E era como se fosse de família. Portanto, eram 5 pessoas a comer. Uhum. E a casa era alugada.
Havia contas para pagar, não é? Muitas. Comida para pôr na mesa e contas para...
E eles cresciam todos, então, estavam sempre a crescer. Os pés cresciam também, não é? Os sapatos, essas coisas.
É verdade. Mas... Vários, às vezes, mais do que uma vez ao ano, não é? Que se notava esse crescimento. Isabel, o pai, a imagem do pai, assim, a primeira... nós temos a imagem do Adriano, assim, sim, um homem...
É essa a imagem, é? Que alto, eu tenho. Grande, forte,
mas um forte bom, não,
sim,
é aquele forte de,
não,
de segurança.
Tinha um colo maravilhoso. Era o melhor sítio onde eu me sentia mais segura, acho que era naquele colo. Tinha umas mãos grandes, dava uns bons abraços.
Bons abraços.
Muito bons abraços.
E 18 beijos. Era?
Era. Toda. 18 ou 14, já nem sei.
Não sei, tudo. Eu dizia 18,
acho que era 18 e escrevia aqui 18,
mas de ser 18. Eu já não sei, eu dizia 18, mas eu achava que aquilo era. Oh pai, mas 18, porquê? Mas aquilo deve ter sido o primeiro número que lhe veio à cabeça. Eu disse, mas porquê é que eu tenho que te dar 18 beijos todas as noites antes de me deitar? Porque é que não pode ser 2, como as pessoas normais? E ele respondia com ar de gozo, porque eu sei um pai tirano e tu deves uma obrigação. Não era o que ele dizia, mãe?
É brincalhão, aí. Ele era muito brincalhão.
Era assim, o pai tinha um grande sentido de humor.
E gostava muito de vocês?
Sim, isso também é verdade.
Eu acho que ele tinha uma ligação a vocês que não era muito vulgar naquela época.
Sim.
Não era muito vulgar os pais terem.
Os pais daquela época terem a ligação que ele tinha com eles.
Uma relação muito umbilical.
Um criança, não é? Também connosco. Era
brincava
assim, um
convosco,
connosco.
Quer dizer.
Sim, eu já contei este episódio mais do que uma vez, porque é uma coisa que eu nunca na minha vida me vou esquecer. Nós andávamos os dois em Alvalade, no Judo, e depois vinhamos os dois de autocarro para casa. E
nós, a Isabel está a falar
de irmão. Manel, uhum. Eu e o Zé Manel. E depois, quando chegámos a casa, e o pai tinha arredado os móveis todos da sala e estava de kimono,
à vossa
espera, com as pernas cruzadas, não é? Assim, em posição. E nós entramos, pai, vão lá vestir os kimonos que eu quero ver o que é que vocês aprenderam hoje. E nós fomos, todos excitados, todos contentes. Entretanto, começa a haver umas quedas na sala e eu só ouço uma voz a dizer assim: Adriano, olha os vizinhos!
Era a mãe, era a voz da mãe.
Claro! Porque nós, porque nos batiam, quando caímos, temos que bater com a mão, batemos com a mão.
E os vizinhos de baixo,
os vizinhos, aquilo coitados.
Era... Não, tínhamos muito bons vizinhos, nunca reclamaram, mesmo não. Quando ele cantava à noite e não sei o quê, nunca, nunca levantaram problemas.
Uhum. E porquê que a vossa casa era assim uma espécie de república? Contem-nos lá.
Ah, porque o Adriano conhecia este mundo e o outro. Este mundo e o outro, ele tinha sempre a porta aberta. Todos, e depois levava tudo para casa. Era o Fausto passava lá a vida, o Vitorino,
os Trovantes,
enfim. Em princípio, e fora os outros que
apareciam. Por este rio acima do Fausto, se eu não estou em erro, foi quase todo ensaiado, foi todo lá em casa do pai. Que é aquela música muito bonita que é Rosa Linda, se tu fores à praia. Ai, não posso cantar que eu canto muito mal.
E o pai então não pode. Ah, o pai não deixava a Isabel cantar.
Não, o pai não deixava abrir a boca.
Ela sai à mãe. Não tem.
Não tens ouvido nenhum. Não, fica escaladinha. E quando ele lançou Cantigas Portuguesas, pronto, que era um disco mais popular, onde, por exemplo, eu podia tocar pandeireta, e toquei muitas vezes pandeireta. Mas não podia abrir a boca, nem no refrão. Era condição sine qua non. E eu respeitava. Tocava pandeireta e ficava-me por aí.
Mas aquilo custou um bocadinho à Isabel no princípio?
Custou.
Pois, deve ter gostado. Pois, com certeza, não é?
Mas ele não. Ele dizia, se tivesse uma voz bonita, eu seria a primeira pessoa a dizer-te. mas não tens. A tua voz é horrível.
Dizia assim, eu, exatamente.
Sim. Está caladinha.
Ela saía à mãe. Caladinha. Só no chuveiro. Só podemos cantar no chuveiro.
Ah, então isso quer dizer que a Maria Matilde também lhe chegou a dizer algumas vezes.
Não,
nem
nunca disse que eu
não.
Nunca me atrevia. Não cheguei aí, não.
Não, então, mas no chuveiro, isso, ele ouvia, havia de ouvir.
Não. Eu nessas coisas tinha bem a noção. Aliás, eu tive canto coral no liceu e era sempre do canto coletivo. Não havia dúvidas.
Então como é que fazia? Cantava para dentro?
E acompanhando, mais ou menos, para mim. Quando ainda estava... hoje. Ainda hoje. Eu viajo muito com o Adriano. Ou ele comigo.
E ele... Estão
quando... sempre os discos lá.
Ainda vinil? Ou já tem os CDs?
Não, não. Aquele compacto.
Sim.
Que tem os CDs.
Que tem a obra toda.
Que tem a obra toda.
Mas não, que eu vou substituir. Está lá. Estão uns atrás dos outros.
Que não há. É não muito há, difícil arranjar.
Não há. Só em colecionadores, porventura, não é? Também foi feita uma edição muito...
Não, foi a Movieplay que fez e não deve ter sido uma edição tão pequena. Não faço ideia, não tenho números, não faço ideia. Mas lá está, quer dizer, só os... O pessoal mais velho é que conhece o Adriano. Eu às vezes pergunto se conhecem. Eles nem sabem quem é, nunca ouviram falar.
Algumas pessoas sabem.
Oh, Isabel, eu fui buscar dois discos para levar lá para cima, que eu sabia onde estavam. E eu perguntei ao vendedor e ele nunca tinha ouvido o Adriano.
Está bem, mas são coisas que acontecem.
É difícil, não passa na rádio, Isabel.
Mãe, até...
Mas na sua cabeça passa.
Ah,
na sua cabeça, no seu coração, continua a passar. Claro que sim, com certeza. Mas eu fiquei curiosa, foi em tentar perceber se houve todos os dias. Não.
Não, sempre que saio de carro e às vezes descobri agora uma coisa fantástica que são os
auscultadores.
E vou de minha casa, eu vivo ao pé do Corte Inglês até aos Olivais. E tenho a certeza que isto vai bem carregado.
Isso é o telemóvel, que está a apontar para o telemóvel.
Bem carregado, e eu vou ouvindo o Adriano pelo caminho. Ele vai comigo.
Vai a pé?
Sempre. São 7 quilómetros.
Faz essa caminhada todos os dias?
Todos os dias não, mas assim dia não. Faço muito. E se me esquecer do passo, faço ida e volta. Que é quase, que é para outra vez, não me posso esquecer do passo.
Porque eu
gosto de andar.
Sim, e porquê que vai até aos Olivais?
Porque é onde vive o meu filho. A Isabel agora está cá e vive a minha irmã. De maneira que...
Então aproveita, toma um cafezinho, vai lá à casa.
Estamos todos de conversa com ele, gosto de conversar com ele. Ele está muito sozinho, a Isabel tem as filhas, ele está mais só. Teve um casamento que começou em outubro e acabou em junho. De maneira que... pronto, e eu sinto que ele precisa de mimos.
Precisa de colo.
E precisa que a mãe lhe dê, esteja sempre a chateá-lo. Eu vou muito aos Olivais, de facto.
E
vou muito também porque a minha irmã, ele vive no 19 e a minha irmã no 21, portanto, damos-nos muito bem. A Isabel agora regressou aos Olivais porque esteve uns tempos do outro lado, na Verdizela. E ainda ontem passei lá umas horitas com ela.
Sim.
A dar-lhe na cabeça porque ela está muito magra.
Estão mais próximos um do outro e, pelo que percebo, vai e não vai sozinha, não é? Leva o Adriano consigo e, portanto, não, obviamente, está com ele.
Faz muito boa
eles.
Companhia.
O que é que guarda mais... O que é que lhe faz mais falta? Se posso perguntar assim, se não...
O mimo.
Assim também.
Ou meter-me debaixo da asa.
Pois, porque ele era grande.
Ele era grande.
Ainda que a Matilde também não é propriamente pequenina.
Mas ficava bem debaixo da asa dele. E ele era muito carinhoso.
Portanto, isso era um traço da personalidade dele. Era muito carinhoso convosco, mas era no geral, com todas as pessoas.
Comigo, sim, sempre.
Passava a vida a fazer-nos cócegas.
Para vos fazer
com aquelas mãos grandes. Às vezes era difícil conter o xixi. Oh, pai, para. E ele, Ele, sei lá. Foi uma pena ele ter morrido tão novo. Porque se nós analisámos um bocadinho a obra dele, se fomos ver, ele deixou uma obra ainda bastante vasta. Portanto, se ele tivesse tido a oportunidade, se tivesse vivido mais anos, se calhar tinha feito mais coisas. Ele tinha projetos.
Bastinha.
Ele tinha vários projetos para discos. Pelo menos tinha 3 LPs galhados já. E um era até engraçado, que era para crianças. Era um LP que ele tinha para crianças. Portanto, acho que foi um desperdício muito grande.
Foi uma tragédia, um imponderável, daquelas coisas que não se controlam. Não, não...
O Adriano nunca se quis tratar.
Porque
nós sentimos que ele estava doente, não é? Mas ele não se quis tratar de todo. O meu pai veio de propósito a Lisboa falar com
ele. Ficou
ele
ficou muito desiludido.
E ele não. Ele foi muito maltratado. O problema da Cantar Abril foi um problema que lhe fez muito mal. E não só.
Mas ele não se queria tratar por medo, que é uma coisa que às vezes também nos acontece, nós preferimos, nós próprios temos consciência...
Ele estava muito desiludido, sabe?
Temos consciência de que há qualquer coisa que não está.
Ele dizia que morria aos 40 anos.
Sempre o ouviu dizer isso?
Eu
mas
não,
desde
a minha
sempre...
mãe ouviu. E há tempos estive com um amigo comum que me dizia que estavam a ler eu não sei, a minha memória já não é o que era. Estavam a ler um poema que falava exatamente sobre alguém que morria cedo, e ele dizia, acho que falava em 36 anos, e ele disse, não, 39. E não foi aos 39, foi aos 40.
Pois.
Ele foi muito maltratado. E não me puxei pela língua.
Não vou pois. Puxar.
Porque eu não posso. Pois, há coisas que não, é não vá comigo.
Não lhe vou puxar.
Ou antes, eu não o levo comigo, porque eu já estou a escrever para a memória futura.
Ah, está a escrever um
estou
livro?
Estou a escrever para os meus filhos, para eles saberem. Quem, como, porquê.
E podemos só saber... Esse é um testemunho que vai deixar aos seus filhos, à Isabel e ao
Daquilo
José.
Daquilo que eu sei, eu vou deixar escrito.
E escreve como? Escreve no computador? Sim, escreve sim. À mão?
Não, escrevo no computador.
E já tem
já
muito...
Tenho,
muito...
Pô, não só aquilo que lhe fizeram de mal, faço também, registrei vários episódios da passagem dele no serviço militar, em que ele fez também das duas, porque, como lhe digo, o Adriano era pacifista. Portanto, e ele fez tropa na polícia militar. E, portanto, não era o espírito da polícia militar não era bem o espírito dele.
Pois.
De maneira que quem o conheceu naquela altura sabe bem que ele, pronto, levou aquilo... por exemplo.
Isso podemos saber um episódio.
A história do jogo do Benfica.
Era isso que eu ia dizer. Há um jogo, a certa altura há uma equipe do Leste que vem cá e vem jogar ao Estádio da Luz. E os militares, isto é um fim de semana, não é? E os militares estavam todos doidos, toda a gente queria ver o jogo. E o Adriano estava de serviço do oficial de dia. Oficial de ronda, diferente. Se fosse dia, não podia sair do quartel. Oficial de ronda. Então, o que é que ele fez? Tudo que era carros, jipes disponíveis, mandou vir os jipes. E depois até cozinheiros, toda a gente, enquanto couberam, toda a gente teve lugar. Pronto. E chegou com aquela malta toda ao Estádio da Luz. Normalmente, o policiamento era feito pela Polícia de Segurança Pública. Mas ele levou aquilo muito a sério. Então pediu a planta do
estádio.
Do estádio e foi distribuindo os seus homens. Tal, que era, e dizendo, não pode haver bronca, porque senão depois sobra para mim. De maneira que vocês querem ver o jogo, tudo bem, mas vamos nos portar aqui. Isto vai correr 5 estrelas. Encontrou o chefe, o colega dele, que era da PSP, que estava a fazer o policiamento ao estádio, e disse, ei, vocês hoje, sim senhor, e tal. Isto é uma equipe de leste, nunca se sabe, pode haver uns refratários e tal, maneira que nós encaramos isto com uma coisa muito séria e tal, para não haver problemas. Não era nada, eles queriam era ver o problema. Mas fazia a mesma coisa se fosse o Holiday on Ice. Porque um dia telefonam... estava uma patrulha a ver o Holiday on Ice, tinha entrado tal, e chegou a segunda patrulha e não os deixaram entrar, já lá estava uma. Toca de contactar o chefe de ronda, como é que é? O oficial de ronda. Ah, estamos aqui, queríamos ver o espetáculo e tal, não nos deixam entrar. Não deixam entrar, espera aí que eu já vou. Pronto, e fez a mesma coisa. Ah, não pode entrar, que já cá está uma patrulha. Eu tenho informação de que há refratários, de maneira que tá, vamos fazer um patrulhamento. A mesma estratégia, vê cá e tal, tal, tal. O mesmo discurso às tropas, que tinham que se portar bem. E pronto, enquanto houve entradas e não sei o quê, toda a gente foi ver o Holiday on Ice.
E eu
escrevo essas coisas.
Escreve também essas coisas. Essas são as coisas boas.
Houve uma situação assim. Estas são as engraçadas. Houve uma que podia ter sido.
Podia ter corrido
mais,
mal.
Que podia ter corrido mal. Que um dia ele estava lá em casa e pronto. E depois achou que era a altura de sair e saiu. E eu vejo o jipe subir a calçada de carriche em grande velocidade. Dia seguinte. Ah! O que aconteceu? O que é que vocês iam ontem com fogo no rabo? Não me digas nada. Então o que é que foi? Ah, eu estava-me a chamar há que tempos, mas não sabiam onde é que eles, onde era a nossa casa. Portanto, os indivíduos que estavam com ele. Não sabiam exatamente onde é que ele estava. E então o que é que tinha acontecido? Havia uma patrulha no bairro Alto, patrulha militar, e houve um ajuntamento de populares que começou a insultar a patrulha. E eles todos tinham rádio. E a patrulha sentiu-se um bocado acossada com tantos populares e não foi de modas. Pediu auxílio. E quando pediu auxílio e foram todas as outras patrulhas, incluindo as patrulhas aos paióis, porque à volta de Lisboa agora são capazes de estar desativados.
Desativados, sim.
Mas nessa altura havia paióis. E então, quando o Adriano chegou, as duas patrulhas aos paióis, que estavam equipadas de G3, que os outros andavam só de pistola, não é? Mas essas estavam de G3, e eles tinham as G3 prontas a disparar
de
rajada. De maneira que a primeira preocupação dele foi pôr aquela coisa, aquela gente...
Acalmar os ânimos, né? Cernar
os ânimos. E pôr aquilo em segurança e depois começar a despachar aquela gente toda.
A mandá-los de volta para os paióis.
Tudo para os sítios e não sei quantos e tal, tal, tal. E ele era muito grande e tinha os seguranças dele eram tão altos quanto eles. Eles eram três matelões, assim, que não era a brincar.
Impunham respeito.
E depois, sabe o que é que ele fez? Não. Participou do polícia. Porque o polícia é que tinha tido a obrigação de ter defendido a patrulha militar que estava a fazer o seu serviço e não tomar o partido dos populares. Uhum. Mas como os populares eram muitos, a polícia também teve medo.
Teve medo.
E então aquilo podia ter sido... Ele nessa altura assustou-se um bocadinho.
Foi a primeira vez
que está escrito.
Então pronto, essa já está escrita. Já está escrita e portanto...
Porque eu às vezes vou-me lembrando.
Será, já sabe, que provavelmente já sabia a Isabel, não é? Que já tem um tesouro que a sua mãe está a preparar.
Acho que estas coisas são interessantes para eles conhecerem um pouco melhor o pai
e assim também, e para conhecerem um pouco melhor assim ou não? Já agora, com essa história, sim.
Eu acho que elas me conhecem com mais dedos de irmã. Sabe que eu sou pai e mãe.
Pois, sempre foram muitos anos, claro. Eles eram... A Isabel tinha 15 anos.
José tinha
11. E a partir daí... E é por isso também que... Quando perguntam à Isabel, porque a Isabel tem falado mais vezes, quando lhe perguntam o que é que tem do seu pai, costuma dizer muitas vezes, eu tenho coisas do meu pai, mas eu tenho muito da minha mãe. Tem a ver com essa cumplicidade?
Sim, com essa convivência. Eu sou muito parecida com ela em muitas coisas, é verdade, sou. Tenho coisas do meu pai, mas também tenho muitas da minha mãe. Sei lá, coisas que eu aprendi. Também, o meu pai também era assim, nunca vi o meu pai pedir nada para ele, nunca vi a minha mãe pedir nada para ela, mas já os vi tanto a um como ao outro a pedir para as outras pessoas. Eu sou incapaz de pedir seja o que for para mim, mas para os outros, então se eles merecem, eu sou a primeira pessoa a levantar-me e a tentar que seja feita alguma coisa. Mas para mim, acho que nunca seria capaz de fazer uma coisa dessas.
E porque foi sempre isso que viu fazer, não é?
Exatamente.
Foi sempre isso que testemunhou, essa atitude, esse gesto, essa forma de estar.
O couber se dá, só o couver que leva.
Pois, e de facto o Adriano nunca foi capaz de fazer, nunca pedir nada para ele.
Não.
Nunca. Antes, pelo contrário. Eu, quando ouvi a intervenção do Carlos Alberto Muniz na Casa da Música, eu pensei que se alguma vez o teu pai tinha capacidade, era capaz de pedir uma coisa daquelas.
O que é que ele pediu?
Ele pediu, disse, eu estou aqui a fazer uma homenagem, que é gratuita, etc, etc, mas se souberem, se eu preciso de ganhar dinheiro, no fundo o que ele quis dizer foi isso, e portanto se houver espetáculos pagos, lembrem-se de mim. E o Adriano era o campeão das borlas. É verdade.
Mas se calhar passados estes anos todos, quem sabe, não é? Porque se calhar o Carlos Alberto Muniz também tem andado cá estes anos todos e por isso agora já perdeu ou a vergonha ou já...
Pois eu não já faço ideia, já... não tenho acompanhado.
As pessoas não são todas iguais. E uma das coisas que o meu pai me ensinou sempre, e tu também, é que por muito diferentes que... Por acaso acho que o pai é mais assim até do que tu, não és assim tanto. Por muito diferentes que as pessoas sejam de nós ou que pensem de outra maneira, não quer dizer que nós é que estamos certos e que os outros é que estão todos errados. Nós temos que saber ouvir as pessoas. E também temos que saber ler nas entrelinhas. Né? Não podemos tomar tudo como cavalos de batalha. Não. Tem que se dar oportunidade às pessoas de falarem, de contarem as suas coisas, dizerem como é que é ou como é que não é. Não podemos tirar juízos de valor, por exemplo, sem ouvir as pessoas. Porque de um facto há sempre duas versões diferentes.
E ele sabia pesar bem esses dois pratos da balança. Era um homem
ponderado. A Vera Lagoa foi ao Hermano José, foi convidada para ir ao Hermano José, ao programa. E como músico escolheu o meu pai. E o Herman disse-lhe que não jogava a bota com a perdigota. Porque ela era diretora do jornal
Sim,
O Diabo.
O Diabo.
E ela respondeu que faz todo o sentido, porque para além de serem muito amigos, os dois, para além de eles serem muito amigos, tinham um grande respeito um pelo outro. E tinham longas conversas, às vezes noite dentro, cada um debatendo o seu ponto de vista, mas no maior dos respeitos. Porque as pessoas não têm que ser todas iguais. Não têm... Se nós gostássemos todos do amarelo, coitadinho do cor de laranja, não é? Iamos... Portanto, há que ser assim. Eu acho que há que ser assim.
A Vera Lagoa também era lá, também ia lá a casa?
Eu conheci a Vera Lagoa antes de ser Vera Lagoa, quando ela era Maria... Ai, meu Deus, nomes. Ela, sabe que ela foi
Maria
casada...
Armanda?
Maria Armanda Falcão. Uhum. Ela foi casada com o Zé Manuel Tangarrinha.
Sim, bem sei.
E quando eu conheci, ainda não era Vera Lagoa, era Maria Armanda Falcão. Ela vivia ali para o lado das águas. Ali, e nós fomos lá. Ela convidou-nos e eu fui lá com o Adriano. E ela estava a tentar que o Adriano juntasse outra vez com o Zé Manel, mas aquilo não tinha, já não tinha arranjo possível. E, portanto, mantivemos sempre uma relação boa com ela, embora depois ela tenha ali uma deriva política que não é a mesma, não é igual à do Adriano. Embora eu tenha grandes dúvidas, se o Adriano hoje estivesse cá, teria as mesmas
convicções? Provavelmente não.
Eu estou convencida que não.
Eu ia perguntar-lhe, até pelos tempos que estamos a viver e pelas atuais circunstâncias, quando as pessoas nos ouvirem, já tivemos a sessão solene, que celebra o 25 de Abril no Parlamento, destes 48 anos. A Assembleia já ouviu o Presidente da Ucrânia. Já saberemos então se o PCP esteve na sala, se não esteve na sala, se saiu, se entrou, se falou. Como é que o Adriano se posicionaria nesta... É difícil, eu bem sei, não sabemos.
É difícil, mas eu não queria fazer juízes de valor acerca da guerra da Ucrânia, porque acho que nós também não temos bem toda a informação que devíamos ter. Obviamente que aquilo é um desastre, obviamente está tudo destruído, etc, etc, mas há ali coisas mais profundas na relação da Ucrânia com a Rússia, coisas antigas. A Isabel, de resto, tem uma grande amiga que estudou lá e estudou exatamente em Kiev, ou Kiev, como lhes queiram dizer. E, portanto, eu sobre isso não faço ideia qual seria a posição do Adriano neste momento. Agora, o que eu digo é que eu tenho a certeza que ele acabou muito desiludido com o Partido Comunista Português.
E, portanto, já...
Não tenho dúvidas nenhumas que... Portanto, se estivesse cá hoje, provavelmente, não digo que fosse... Era capaz de se afastar, tucur. Não ia fazer mais.
Continuar militante, mas afastar-se, é isso?
Não sei se continuaria sequer militante, porque outros houve também que se afastaram e ele foi muito magoado. Muito magoado. Ele é o homem que lança a Cantar Abril. Cantar Abril não aparece assim. Porquê? E porquê? Porque a seguir ao 25 de Abril aparece o Hotel Vitória, nas mãos do Partido Comunista, e havia um setor lá que era o setor de Canto Livre, que organizava todos os pedidos que iam chegando para os cantos livres. Não só em Portugal, mas também lá fora. O Adriano nunca teve jeito, nem nunca foi... Não... Ele ia cantar aos sítios porque lhe pediam para ele ir cantar. Ele nunca se impôs em lado nenhum. E era incapaz de ir ao Hotel Vitória a saber... malta, preciso trabalhar, como é que é? Nunca ia, ficava à espera que lhe dissessem...
Que chamassem.
Pois, que chamassem e para ele ir. E depois ele deixou tudo o que tinha. Porque ele, até aquela altura, ele tinha acabado a tropa, mas trabalhava na FIL, no gabinete de imprensa da feira. Até que aquilo também na feira entrou em ebulição e ele não quis ficar por lá e saiu. Mas pensou que ia, pronto, que havia muitos pedidos, havia muita organização, muitas festas, não sei o quê, e ele teria, por ali, teria trabalho. Isso não aconteceu. E o que é que ele pensou? Pensou que era porque estava... No Partido Comunista. E então era melhor eles fazerem uma cooperativa. E ele começa lá em casa a desenhar uma cooperativa em que ele pensava que os pedidos chegavam à cooperativa.
Era
a cooperativa.
Nova. Uhum.
Não era a Era Nova. Era Nova, era...
É posterior.
Não, eram duas. A Cantar Abril ligada ao PC. Okay. E Era Nova e era dos amigos dele.
Mas ele quando rompe, era aí que eu queria chegar e se calhar expressei mal. Ele quando rompe com uma, vai para a outra, certo? Sim. É isso?
Ele
estou
não
correta?
Chega a ir para a outra. Ele é convidado.
Ou seja, ele quando rompe com a direção da Cantar Abril...
Começa a fazer espetáculos
com a cooperativa Era Nova.
Viu a Era Nova. Mas na Era Nova estavam os amigos todos dele. Na Era Nova estava o Zé Afonso, estava o Vitorino, eu não sei muitos mais, mas sei que estes, pelo menos, que eram mesmo amigos deles e que, enfim, estiveram com eles muito tempo, que estavam na Era Nova e que ficaram muito aborrecidos com aquilo que se passou na Cantar Abril. E o que se passou na Cantar Abril foi o seguinte: ele, de facto, o Adriano, aquilo tinha uma cota, mas o Adriano não pagou a cota. E quando ele chamaram a atenção que ele não tinha pago as cotas, ele disse: é verdade que eu não paguei as cotas, mas vocês têm espetáculos onde eu fui que têm para cobrar. Portanto, vocês cobram esses espetáculos e pagam-se das minhas cotas. Mas isso não chegou a acontecer e, portanto, ele foi,
expulso.
Quanto a mim, miseravelmente expulso. Eu nem sabia quais eram os valores envolvidos, porque garanto-lhe que se eu tivesse sabido nessa altura, se ele me tivesse... Porque o Adriano não abria o coração dele lá em casa e eu também estava a trabalhar o dia todo e depois à noite não nos encontrávamos, etc. Eu soube posteriormente que a dívida eram 40 contos. Se eu não estivesse, eu tinha ido buscar ao meu pai e ele tinha-me dado.
Mas não tinha adiantado nada, porque eu acho que
mas a mim dói-me.
No fundo, o que eles queriam era mesmo expulsar o meu pai.
Mas não tinham esse pretexto.
Sim, mas no fundo, de qualquer forma, se calhar ele próprio, o coração dele já estava partido desse ponto de vista, não é? E desiludido, e portanto ele próprio afastar-se-ia, claro. Independentemente de
não sei se
desse dinheiro aparecer,
não sei,
desse valor
ele
aparecer.
Foi, ele até ao fim nunca foi capaz de cortar com o PC. Ficou... E ele sabia que aquilo era tudo gente ligada ao partido, não é?
Porque...
Nem nunca ouviu o Adriano, há de sítio nenhum onde ele levante palavra ou diga mal ou que foi
levantasse
assim.
A voz.
Nunca levantou
a voz.
Mas eu sei de casa, claro. Que ele andava de facto, estava muito humilhado, maltratado, triste por tudo aquilo que se passava à volta da...
Então, vamos ver se eu sei repor a coisa. Portanto, o Cantigas Portuguesas.
Sim.
Ainda ele estava na Canta Abril.
Ele não tinha nada, os discos não tinham nada a ver com a Canta Abril. Os discos era uma relação que ele tinha com o Arnaldo Trindade, com o Orfeu, okay. Com o Etiqueta Orfeu. E ele vinha ao longo de muitos anos, não é? Desde para aí, os primeiros discos de Fados de Coimbra foram gravados para aí em 62, não sei o quê.
Sim.
Ele gravou sempre com o Orfeu e não tinha nada a ver com... Aí o Partido Comunista não arriscava. E, de facto, a única questão que eu ponho em relação às cantigas portuguesas é que eu vim a saber agora, porque andamos a fazer recolhas de coisas, e estranhei muito que, quando verifiquei e vi o mundo da canção de outubro, novembro, de 1980, que nós temos lá um exemplar, tem lá um artigo que diz que o disco foi gravado em 1978 e esteve 2 anos preso para ser editado, que eu não percebo porquê, quando era ainda por cima, era uma altura em que...
Pois, porque ele foi editado em 1980.
Pois, mas foi gravado, ficou gravado em 1978. Portanto, há aí 2 anos. Porquê que o disco não saiu?
Pois, não sabemos. Eu não sei.
Eu não sei. Eu acho
mas
que
suspeita.
Se estivesse cá o Zanisa, que era nosso amigo, até vivia na mesma rua e tudo, ele podia explicar. O Zanisa não está. Eu tenho muito boa. O Adriano era amicíssimo e foi o Adriano que levou muitos dos seus os companheiros de Ruth para a etiqueta Orfeu, porque o grande contraponto do Orfeu era o Valentino Carvalho. Por exemplo, sim. A Amália sempre gravou com, e outros gravavam com o Valentino Carvalho. E o Adriano é que carreirou muita gente. O Zeca, se não estou em erro, ainda gravou para o Valentino Carvalho e depois passou para o Orfeu. E foi o Adriano que foi levando essas pessoas para o Orfeu. E eu acho que a única pessoa que poderá ter alguma justificação para que isso acontecesse, ou para isso ter acontecido, é o Sr. Arnaldo Trindade. Mas eu também não quero ir incomodar com uma coisa dessas, mas estranhei, não percebo porquê. E sei que no dia em que o disco saiu, ele foi com um exemplar a casa ter com o Paulo Sena, diz que levava uns queijinhos frescos e estiveram os dois toda a tarde a ouvir o disco. Portanto, eu não percebo, quer dizer, é porque ele estava feliz.
Claro.
Finalmente o trabalho dele tinha saído. Mas porquê é que esteve preso 2 anos? Não sei.
E o queijinho fresco? Era uma coisa que ele gostava muito?
Gostava,
era por
queijinho
isso?
Fresco. E era numa fase em que ele já comia muito pouco. Portanto,
e, portanto, era preciso ter cuidado com a alimentação. Qual é a música, as músicas?
A que eu mais gosto.
Sim.
As mãos.
As mãos? Porque lhe faz lembrar as mãos grandes do seu pai também?
E porque é a capela. Não há instrumentos musicais, é só a voz dele.
A voz e as mãos, não é?
E as mãos. E o poema, que é muito bonito, muito forte.
Se o Zé Manel estivesse cá, ele diria que o poema dele, a canção dele, é a Fala do Homem Nascido. Ele adora a Fala do Homem Nascido. Para mim, mãe, é a Fala do Homem Nascido.
Se o Zé Manel, o seu outro filho.
Sim,
claro.
Ah. Meu irmão.
Sim.
É a Fala do Homem Nascido.
E é a sua, e é também aquela que lhe diz mais assim?
Não, eu gosto de tudo que ele fez.
Gosta de tudo. E gosta
Mas
muito
gosto muito Tu e Eu, Meu Amor.
Ah, era a época que tinha aqui escolhido. É muito pudera, foi-lhe dedicada, não é? Essa foi a música que lhe foi dedicada. Então, se a Isabel não ficar triste comigo, por não passarmos as mãos,
não,
ali com um pozinho
claro
de pim-pim-pim, o José Guerreiro, que está ali daquele lado, vai, se calhar às tantas já começamos a ouvir aqui em fundo estes versos. Tu e eu, meu amor, eu e tu, diga.
Que o amor, meu amor, é um nu contra um nu.
Eu e tu, que o amor, meu amor, é um nu.
Pode uma mão que segura, outra mão que
lhe é dada.
Outra mão que lhe é dada, nua suave ternura, na face apaixonada, nua estrela mais pura, nos olhos da amada, nua ânsia insegura de uma boca beijada.
É muito bonito.
É muito bonito.
Do Manuel da Fonseca.
Do Manuel da Fonseca, ia dizer sim.
Trabalharam muito lá em casa, os dois.
Lembra-se da primeira vez que ele lhe cantou esta música?
Não.
Não?
Não.
Mas lembra-se todas as outras vezes.
Olha, aquilo que mais me impressionou vê-lo fazer e musicar foi a canção Com Lágrimas.
Porquê?
Porque tinha morrido um amigo nosso em África quando já tinha marcado passagem.
Já estava de regresso. Já estava com a viagem de regresso.
Não, sabia que vinha.
Escreveu-me uma carta.
E de repente, pronto, foi morto no leste. E eu vi o Adriano pegar naquela canção Com Lágrimas, que é do Manuel Alegre. E eu olhei para o poema e disse: ele não vai conseguir musicar isto. Como é que ele vai musicar isto? Eu para mim. E de facto ele pega naquilo e aquilo é muito bonito. É uma. E ele sentiu de tal maneira que quem estiver com atenção a ouvir a gravação sente que há uma certa altura em que quase lhe falta
o ar.
O ar. Porque sente-se perfeitamente que ele tem ali, que ele está extremamente emocionado quando fez esta gravação.
Eu vou calar-me, agradecer-vos muito
por nada, foi um prazer,
estado aqui.
Teresa.
Espero que tenhamos mais oportunidades, porque o ano ainda traz muitas coisas boas para ouvir dizer e ouvir cantar do Adriano Correia de Oliveira. Diga, Maria Matilde.
Tudo o que possa ser feito em memória dele é muito bom para nós. Ele merece. O Adriano não merecia ter sido esquecido durante tanto tempo. Eu não lhe disse que sou assim. Estou uma piega.
Vidrinhos.
Estou uma piega.
A Isabel,
mas
dá-lhe,
é verdade.
Dá-lhe um abraço. Vamos, bom.
É verdade, sinto que é injusto. Ele e o Zeca e outros têm sido tão esquecidos. E eles são, de facto, o património cultural do século XX. Como é que é possível?
É verdade.
Peço desculpa, mas de facto eu disse-lhe logo no princípio que eu ando muito, muito sensível. Ando muito sensível.
E as conversas também podem ter lágrimas, porque não? As lágrimas fazem-nos bem.
Fazem.
Limpam a alma, fazem-nos deitar fora coisas que estão cá dentro e que precisam.
Foram anos muito difíceis. E reviver esses anos difíceis. Eu não sou de pau.
E ainda bem que não é. Muito obrigada mais uma vez às duas.
Obrigada.
Agora sim, ouvimos o Adriano, a voz dele está aqui.
Ok.
Eu canto para ti um mês onde começa a mágoa e um coração poisado sobre a tua ausência. Eu canto um mês com lágrimas e sol, o grave mês em que os mortos amados batem à porta do poema. Porque tu me disseste quem me dera em Lisboa pois morreste com Lisboa tão longe, ó meu irmão tão breve, que nunca mais acenderás no meu o teu cigarro. Eu canto para ti, Lisboa, à tua espera, teu nome escrito com ternura sobre as águas e o teu retrato em cada rua onde não passas, trazendo no sorriso a flor do mês de maio. Porque tu me disseste, quem me dera em maio, porque te vi morrer, eu canto para ti, Lisboa e o sol, Lisboa com lágrimas, Lisboa à tua espera, ó meu irmão tão breve. Para ti, Lisboa, à tua espera.